Paraná em Rede está de volta.
A Volkswagen vai produzir um novo veículo na planta de Curitiba. 500 funcionários que estavam parados serão chamados para retomar as atividades. A reportagem é da Patrícia Tomás, especial para o Paraná em Rede.
A fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná, completa 20 anos de atividades como referência em modernidade e acelera a produção do SUV T-Cross. O start para a produção foi dado em conjunto pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, o vice-governador da Cipiana e o presidente CEO da Volkswagen América do Sul e Brasil, Pablo Dissin. O governador ressaltou esse momento.
O Paraná já é o segundo maior produtor automotivo do Brasil, né? Nós temos grandes fábricas, desde caminhão até carros, e isso nos consolida ainda mais. Essa planta da produção desse novo carro da Volkswagen poderia ter sido escolhida em qualquer lugar do mundo. E foi escolhida aqui no Paraná devido a essa qualificação da nossa mão de obra e também da força do nosso estado.
Com a grande expectativa para a chegada do T-Cross, a Volkswagen também retomará o segundo turno de produção na unidade do Paraná. A partir de abril, 500 colaboradores que estavam em layoff retornam ao trabalho. Segundo o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, o T-Cross, fabricado no Brasil, será exportado. Com investimentos da ordem de 2 bilhões de reais, esse é o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil e chega ao mercado nacional em abril.
Nosso plano de nacionalização é muito forte. Nós começamos com o T-Cross com 70% de nacionalização no Brasil, que é um índice muito alto para um carro recém iniciado a produzir. E nós temos planos para ir aumentando essa nacionalização nos próximos 2 ou 3 anos.
De Curitiba, Patrícia Tomás.
E o Paraná é responsável por pelo menos 30% das placas do modelo Mercosul à disposição no país. Os dados são do Detran. Cerca de 960 mil veículos com o novo modelo de placa já circulam no país, 30% deles aqui no Paraná. Em 2 meses, foram registradas 272.640 placas no novo padrão. O diretor-geral do Detran, no Paraná, César Cogutti, acredita que esta nova placa reforça a segurança e também aumenta a forma de rastrear os veículos.
O tema de confecção de placas, ele traz uma segurança que quase impossibilita você clonar essa placa. Você pode até no olho visto, assim, de longe, você achar que ela é clonada, mas ela tem muitas questões de segurança, como tem um QR Code que é estampado nessa placa. A partir do momento que você acessa, você vai saber de qual é o veículo, qual o estampador que colocou, qual é a fábrica que fez essa placa. Então, são uma estrutura de segurança muito grande e que está sendo aprimorada pelo Denatran a nível de Brasil.
O sistema deve ser implantado em todo o país até o dia 30 de junho. Não são todos os casos que têm a necessidade de fazer a mudança. E também não há uma data limite para a instalação da nova placa. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, não haverá a obrigatoriedade de troca da placa para os carros que estão em circulação. Um veículo que já está emplacado poderá circular com o mesmo modelo da placa até o fim da vida, se ele permanecer com o mesmo dono e no mesmo município. Falando sobre o agronegócio, os estados do Sul se reuniram em Curitiba para discutir a cadeia de produção do leite, muito importante para o setor.
O avanço da sanidade e a rastreabilidade animal foram eleitas como prioridades para que os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tenham condições de qualidade e de competitividade para que a região se torne grande exportadora de leite. Esses estados compõem a Aliança Láctea Sul, constituída há 4 anos para harmonizar o crescimento da cadeia produtiva do leite na região sul do país. Nesta segunda-feira, representantes dos 3 estados debateram o tema na sede da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba, com a presença do secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e do secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia. A pauta da Aliança Láctea Sul será encaminhada aos novos governadores dos estados do Sul para que apoiem as propostas. A região é responsável por 40% da produção de leite do país, enquanto tem apenas 15% dos consumidores brasileiros. Segundo Norberto Ortigara, o leite representa o quarto produto em volume de produção no Paraná. E os três estados possuem boas condições para a produção de leite.
Essa parte constituída pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já é a maior região produtora do Brasil, que são mais de 12 bilhões de litros por ano. É uma atividade que emprega muita gente e nós estamos, pouco a pouco, qualificando a nossa produção, olhando o mercado externo. Porque para o Paraná, particularmente, o leite é a quarta atividade em geração de valor nas propriedades rurais. Só perde para a soja, o frango e para o milho. Portanto, tem uma densidade alta e é importante que a gente esteja com políticas públicas ou entendimentos, parcerias privadas para a evolução da cadeia.
Durante o encontro, foram debatidos os desafios para que os estados do Sul busquem o mercado externo para dar vazão à produção, que é bem maior do que o consumo. Foram elencados 5 eixos prioritários do programa de trabalho do grupo para este ano: tecnologia e assistência técnica aos produtores, qualidade do leite como elevação da incidência de sólidos no leite, sanidade no combate à brucelose e tuberculose, organização setorial para que a logística de captação do leite seja mais eficiente e redução das assimetrias, com a eliminação de vantagens tributárias em alguns estados. Repórter William Sopa.
Saúde do bolso. Jorge Prado hoje fala sobre planejamento para o trimestre. Isso vai ajudar a saldar os gastos sem apertos.
Saúde do bolso.
Você já calculou o seu orçamento para 2019? Calculou o orçamento para o mês? Ou calculou o orçamento para o trimestre? Uma dica que eu dou para o trimestre. Vamos pegar mês de janeiro, fevereiro e março e vamos fazer tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Um menos o outro. Você tem mais entradas de recurso nesse trimestre ou você tem mais saídas de recurso nesse trimestre? Primeiro trimestre do ano, normalmente, é muito pesado para as famílias brasileiras. Muitas contas com férias, impostos, IPVA, IPTU, volta às aulas. Normalmente é um trimestre muito pesado. Porém, se você tem a reserva financeira, se você já planejou isso, sua situação está bem controlada. Se você não fez esse controle durante o ano passado, você vai ter que usar recursos da sua reserva financeira ou vai ter que usar recursos de terceiros. Cair lá no famoso cheque especial com taxa de juros de 400% ao ano, rotativo do cartão ou parcelado do cartão, com taxa de juros de 300, 350% ao ano. Aqui começa uma situação perigosa para as famílias, perigosa para qualquer trabalhador. Você não vai conseguir vencer a carga de juros cobradas nesses produtos. A taxa de juros do cartão é muito alta. Uma dica que eu deixo para quem é trabalhador, assalariado, que tem ali o registro na CLT, provavelmente sua empresa tem um convênio com um banco chamado crédito pessoal consignado. É um crédito pessoal que ele desconta lá no seu pagamento com uma taxa de juros bem pequena, hoje em torno de 1,5%, 2% ao mês. Veja, bem diferente do cheque especial que cobra 20% ao mês. Estou endividado, vou precisar de recurso? Não caia na mão do cheque especial, não caia indo em produtos como rotativo do cartão, que você não vai conseguir vencer essa carga de juros. Uma dica que eu dou: planejamento, tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Ou eu ganho mais, ou eu gasto menos. Parece óbvio, a minha inteligência me diz isso. Mas essa prática tem colocado muitas famílias em situações complicadas financeiramente. Se você tem uma renda variável, se é um profissional autônomo ou um profissional liberal, a situação agrava ainda mais, porque você não tem ainda certeza do teu rendimento. E justamente no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, são meses de férias, e aí, normalmente o faturamento acaba caindo conforme o teu segmento. Então você já deveria ter feito esse planejamento um ano antes. Porém, não desanime, há como resolver a partir de agora. Faça ali o cálculo de tudo que você tem a pagar, vai no banco, negocia um crédito pessoal, concede lá teu carro em garantia, ou às vezes até o teu imóvel em garantia. O que acontece com isso? Como tem uma garantia real, a taxa de juros cai consideravelmente. Aí você pega um empréstimo, pega ali uma linha de crédito, parcela em 12 vezes em 24 meses e consegue sair dos produtos mais caros que nós temos no mercado. Tendo dúvida, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com.
Saúde do bolso.
E o Procon do Paraná está orientando consumidores sobre a portabilidade telefônica, que não pode levar mais que 3 dias.
O Procon do Paraná reforça aos consumidores as regras sobre a portabilidade telefônica. Quem não estiver satisfeito com a operadora de telefonia que possui, pode portar o número para outra empresa. A diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, explica que o processo todo não pode levar mais de 3 dias úteis e o número, tanto fixo como de celular, não pode permanecer fora do ar por mais de 2 horas.
99% dos processos de portabilidade tem que ser concluídos em no máximo 2 horas. Então, é o que diz a regulamentação, né? Tem uma resolução da Anatel, que é de 2007, que regra a portabilidade. E o que acontece é o consumidor pede a portabilidade porque está insatisfeito com uma operadora e acaba tendo que enfrentar esses problemas aí, que é ficar fora do ar por um tempo significativo, contrariando o que prevê aí a legislação.
A diretora do Procon orienta ainda que é necessário sempre ler o contrato com muita atenção. Se o consumidor tiver um contrato pós-pago que tenha previsão de multa, a obrigação do contratante é pagá-la, já que se trata de uma rescisão contratual. Se o telefone for pré-pago e houver créditos válidos, o saldo deve ser usado antes da portabilidade, pois não podem ser transferidos para uma nova operadora. Em caso de dúvidas, a recomendação é procurar o Procon do Paraná pessoalmente ou usar o site consumidor.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Ótima quarta-feira para você. A gente se encontra amanhã. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.